Reportagem especial.
Quem atrapalha é que tem razão. Eu digo e não tenho medo de errar.
A consolidação das leis do trabalho, CLT, foi aprovada em 1º de maio de 1943 por um decreto-lei do então presidente Getúlio Vargas durante o Estado Novo, fase ditatorial de seu governo. Até aqui é fato histórico. Agora, se isso significa que se trata de uma legislação ultrapassada ou não, fica para o debate político atual. Entre os argumentos para a aprovação da reforma trabalhista estão justamente a idade da CLT, que já conta com mais de 75 anos, e o fato de ter sido instituída por um governo ditatorial, como defende o deputado Rogério Marinho, do PSDB do Rio Grande do Norte, que relatou o projeto da reforma na Câmara.
Ocorre que, nesses 70 anos, milhares de profissões desapareceram e milhares de novas profissões foram criadas. Então, a camisa de força que se tornou a CLT em imaginar um trabalhador como aquele trabalhador do princípio do século passado, na área industrial da cidade de São Paulo, caiu por terra completamente e houve uma inadequação da lei à própria dinâmica do mercado do trabalho.
Mas, segundo o Procurador-Geral do Trabalho, Ronaldo Fleury, 85% da CLT já havia sido alterada ao longo desses 75 anos. E, desde 1988, o marco regulatório do direito do trabalho deixou de ser a CLT e passou a ser a Constituição. Já o deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, entende que, mesmo tendo sido aprovada em um regime fechado, a CLT representou um avanço espetacular para os padrões da época, em um país que mal havia saído da escravidão legalizada. Para o deputado, a CLT continua sendo avançada em função das fortes desigualdades sociais e da exploração que ainda se tem do trabalho, por meio, inclusive, de formas modernas de escravidão.
Eu fui da CPI do trabalho escravo aqui. Eu chequei isso em São Paulo, em Marabá, na cidade e no campo. É uma vergonha o que faz a exploração do trabalho no campo, ou então nas grandes cidades, aproveitando a mão de obra barata até para empresas multinacionais. O que que o 1º de maio comemora? São as 8 horas de trabalho. Então, isso foi em 1886 nos Estados Unidos. 8 operários foram enforcados e por isso tem essa data. Por que que o Brasil ainda não tem 8 horas de trabalho?
4 horas da manhã.
Sobre a noção de que a legislação trabalhista representada pela antiga CLT havia se tornado uma camisa de força diante de uma nova dinâmica do mercado de trabalho, de novas formas de produzir e de trabalhar, como disse o deputado Rogério Marinho, o economista Clóvis Scherer, do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, contra-argumenta. O empregador brasileiro, ele diz, tem, por exemplo, total liberdade para efetuar demissões individuais ou em massa sem justa causa. Em outros países, diz Scherer, demissões imotivadas são bastante reguladas. Normalmente é preciso negociar com o sindicato ou comprovar necessidade econômica ou produtiva para o ajuste de pessoal. Além disso, completa o economista, no Brasil, a lei é muitas vezes flexibilizada na prática.
O grande número de ações trabalhistas que nós temos no Brasil se deve justamente porque o trabalhador, ao longo dos anos, ele vai sendo surrupiado, sonegado em seus direitos, e ele só consegue ter a reparação quando o emprego é terminado, né? E ele busca a justiça para ver esses direitos repostos. Mesmo assim, quando o trabalhador vai para a justiça, ele acaba, na grande maioria dos casos, negociando com o empregador um valor que é normalmente inferior àquilo que seria o cumprimento integral da lei.
Para a Silvia Lorena, da Confederação Nacional da Indústria, o problema era o excesso de controle que a Justiça do Trabalho exercia sobre a relação entre empregadores e funcionários, interferindo nas negociações sobre as condições de trabalho.
O sindicato, representando os seus trabalhadores, já conversava com a empresa e já ajustavam condições específicas de trabalho. Só que você não tinha uma legislação e aí você não sabia exatamente aquilo que podia ser objeto de negociação coletiva e aquilo que não podia ser objeto de negociação. e por vezes aquilo que era negociado de forma legítima, de forma transparente, representando a vontade das partes, era anulado pela Justiça do Trabalho.
De 20% a 25% dos acordos e convenções coletivas eram questionados na Justiça, segundo o deputado Rogério Marinho, o que, na visão dele, gerava insegurança, instabilidade e desestímulo para as empresas. Com a reforma trabalhista, ele completa, as regras de negociações estão mais claras, permitindo que aconteçam com mais fluidez e tranquilidade. Se o foco da reforma era adequar a legislação brasileira às novas formas de trabalho, ela falhou em tratar de novidades, como o trabalho por aplicativos, a chamada uberização. Quem faz a crítica é o presidente da ANAMATRA, Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, Guilherme Feliciano. Ele lembra ainda de diversos pontos da Constituição de 1988 que ainda carecem de regulamentação e que não foram abordados pela reforma trabalhista, como a proteção mínima para o trabalhador contra a automação, os adicionais de penosidade, a proteção do emprego contra a dispensa arbitrária e sem justa causa e a greve no serviço público. Vale dizer que foi apresentada no Senado uma proposta de Estatuto do Trabalho, formulada para revogar a reforma trabalhista e substituir a CLT. Entre outros pontos, o Estatuto propõe a redução da jornada de trabalho para 40 horas. Da Rádio Câmara de Brasília, Verônica Lima.
Quem trabalha é que tem razão. Eu digo e não tenho medo de errar. O Bom de São Januário leva mais um operário. Sou eu que vou trabalhar.
Reportagem Especial.